Deus diz: não matar, ele mata; não roubar, ele rouba; não pecar contra a castidade, ele peca. Ele instituiu o aborto, ele instituiu o homossexualismo, ele instituiu mil coisas. Entenderam? Então o pecado entrou no mundo, infelizmente. Mas Deus fez Eva, levou Eva para o Adão. Adão ficou felicíssimo quando Adão viu Eva. Por quê? É importante entender isso. Porque Deus já tinha dado todas as coisas para o Adão. Todos os seres. Adão, dê nome a todas as coisas. Dar nome na Bíblia significa tomar posse. Por isso que a gente dá nome para o cachorro da gente. O fazendeiro dá nome para o boi dele, da vaca dele, não é assim? O cachorrinho, a menina dá nome para a bonequinha. É meu. Quando você dá nome, você fala: é meu. Então Deus chamou Adão e diz: Adão, dê nome a todas as coisas. Adão deu nome. E a Bíblia diz que o nome que Adão deu aos seres é o seu verdadeiro nome. Quer dizer, Deus aceitou, é seu mesmo. Toma, é presente para você. E quando Deus levou Eva para Adão, Adão ficou encantado. Está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, Gênesis 2:22. Adão disse assim: agora sim, Senhor, agora eu tenho alguém que é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela vai se chamar mulher. E já deu nome para ela também. E já tinha dado nome para tudo. Costumou tomar posse, né? Por que que deu o nome a esse novo ser que Deus tirou do íntimo dele? Por que que ele deu o nome de mulher? Sabe por quê? Porque no hebraico homem é is, I-S-H. Mulher é I-S-H-A, isha. Então ele sentiu que ele estava diante, como diz, o seu outro eu. O povo diz: a minha alma gêmea, meu outro eu. Então ele diz: vai se chamar mulher. Quer dizer, você não é mais a pedra, a vaca, o boi, o macaco. Não, você agora é eu mesmo. E aí, gente, aí vem a coisa mais importante que acontece nessa primeira página da Bíblia. Deus olha para os dois e diz: está feliz, Adão? Muito. Está feliz, Eva? Muito. Então tem uma coisa. Gênesis 2:23. Então o homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Pronto. Aí, gente, é o primeiro livro que eu escrevi para os casais que eu falei para vocês. Sereis uma só carne. Aqui está a profecia de Deus para os casais. O homem deixa a casa do seu pai, quer dizer, corta o vínculo filial. Não quer dizer que vai abandonar os pais, não, mas sai da dependência, se une à sua mulher. Se une, veja bem uma palavra: unir é a palavra chave do casamento. Se une à sua mulher e sereis uma só carne. O que quer dizer a palavra carne na Bíblia? Vocês sabem, Jesus disse: o espírito é forte, mas a carne é fraca. A carne o que que é? A natureza humana. O humano é fraco. Então diz: vocês vão ser uma só pessoa, uma só carne. Entenderam? O casal que não entender isso nunca vai ser feliz como casal. Sabe por quê, gente? Tem muito casal que vive junto, mas não vive unido. Deus não quer casais juntos, justapostos. Deus quer casais unidos. E qual é a diferença? A diferença é a seguinte. Eu vou dar um exemplo que eu dou nesses livros. Vocês, alguns até já devem ter lido esse exemplo, mas certamente tem alguém que não viu. E nos meios de comunicação eu entendi o seguinte: se tem uma pessoa que não viu, ainda repita. Vale a pena repetir. Então é o seguinte: imagine que você pegue numa vasilha um punhado de arroz e feijão ainda cru e você mistura. Dá para separar? Dá. Dá trabalho, mas dá para separar. Por quê? Porque o feijãozinho, ele é maior, mais escurinho, né? Você vai separando o feijão, mesmo que você demore um pouco, e do lado vai ficando o arroz. Separou. Aí alguém podia perguntar, mas como você separou? Bom, eu separei porque eles estavam tudo ali, mas não estavam unidos, eles estavam juntos. Então eu enfiei a mão ali e separei. É o que acontece com os casais que vivem juntos, mas não vivem unidos. Entra uma mão estranha e separa o casal. Que mão estranha é essa? Ixi, tem tantas. É a inveja, é a ciúme, é o dinheiro, é, às vezes até a religião. É uma outra mulher, é um outro homem. Entende? Agora, imagina o seguinte: você pegar um copo de leite, meio copo de leite, e misturar com meio copo de café. Mexe. E agora? Será que dá para separar? Será que dá para enfiar a mão aí dentro e separar? Não dá mais. Por quê? Porque agora o café com leite, eles não estão só juntos, eles estão unidos. Um entrou dentro do outro. Agora não são mais dois produtos, agora é um só café. Você não consegue mais saber qual é que é o café, qual é que é o leite. Não dá mais para saber. Não dá mais para separar. Olha, eu fui diretor de do campus da USP lá na minha cidade, em Lorena, durante 4 mandatos. E lá tinha curso de engenharia química. Eu garanto a você que você não separa o café com leite, nem por decantação, filtração, evaporação, eletroforese ou catálise. Você não separa. Por quê? Porque as moléculas se uniram. Formou um novo produto. Vocês estão entendendo? É isso que Deus quer no casamento. Sereis uma só carne. Eu chamo de o casal café com leite. Aí, meu irmão, aí não entra mão nenhuma aí que possa separar. Nem o ciúme, nem a inveja, nem o dinheiro, nem outro homem, nem outra mulher. Não separa, porque não tem como separar. O amor de Deus fundiu. Agora tem uma coisa, o que faz essa união? É o amor de Deus. É aquele amor que São Paulo fala lá na carta aos Coríntios, capítulo 13. O amor de Deus. Entende? Bom, mas eu quero voltar um pouco na família. Por quê? Porque o casamento, então, a família, então, nasce no casamento. Nasce. Por isso a Bíblia começa com um casamento e termina com um casamento. Não sei se vocês já notaram isso. Como é que termina a Bíblia no Apocalipse, lá no capítulo 22? O Espírito e a Igreja dizem: vem, Senhor Jesus. Para celebrar o quê? As bodas do Cordeiro com a sua esposa, que é a Igreja. Acaba aí a história da humanidade. O fim da humanidade, quando Cristo voltar, ele vai celebrar as núpcias do Cordeiro. Vocês já repararam quantas vezes Jesus fala no Evangelho de casamento, de casamento, de casamento, de núpcias, de bodas, bodas de Caná, bodas. O primeiro milagre, ele fez questão de fazer umas bodas que nasciam um casamento. Por quê? Porque ali estava o começo da missão dele, resgatar a família. Quando Jesus veio ao mundo para nos salvar, ele não precisava de uma família. Claro, não tinha um ser humano capaz de gerar Jesus encarnado. Precisou o Espírito Santo descer sobre a Virgem Maria, para que ela pudesse conceber o Verbo, e o Verbo se encarnar no seio dela. Homem nenhum poderia fecundar a Virgem Maria de modo que ela tivesse o Verbo encarnado. Então o Espírito Santo fez isso. Mas Jesus quis entrar na nossa história pela porta da família. Olha que coisa interessante. Quando José quis ir embora, José viu Maria grávida, não entendeu, e ele era um santo, justo, não queria difamá-la, porque uma mulher adúltera, vocês sabem que no meio dos judeus ela podia ser apedrejada. O adultério era crime de morte. Então José, eu vou sair na calada da noite, não sei o que está acontecendo, sei que essa mulher é santa, não sei o que está acontecendo, vou embora. Imagina a angústia que José ficou. Mas aí o anjo aparece para ele na madrugada, na noite: José, ô José, filho de Davi. Quando ele fala filho de Davi, ele quer dizer o quê? É da descendência de Davi que vem o Salvador. Está escrito nos profetas. Ou José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Gente, José só podia entender através de uma revelação milagrosa, não tinha outro jeito. Então José acolheu Maria como esposa. Uma vez, que coisa interessante, Jesus quis ter um pai aqui na terra, ainda que fosse um pai adotivo. A igreja chama de pai nutrício, e para os judeus era um pai legal. Tanto era legal que as pessoas diziam: bom, mas ele não é o filho do carpinteiro? As pessoas tinham Jesus de fato como filho de José, embora ele não fosse filho natural de José, fosse filho por adoção. Mas essa coisa bonita, Jesus quis ter um pai e uma mãe, uma família, a Sagrada Família de Nazaré. Foi uma adoção ao contrário. Nós adotamos uma criança, com Jesus foi o contrário, foi a criança que adotou o pai. Uma adoção ao contrário, é interessante. E Jesus viveu nessa família 30 anos, só saiu dali para viver a vida pública dele. Trabalhou na carpintaria de José durante, sei lá, uns 20 anos aí, para mostrar a nós a importância do trabalho, o trabalho mais humilde, que era aquele trabalho de carpinteiro, que era o trabalho que José fazia. Não era trabalho dos poetas da época, não era um trabalho dos filósofos da época, já havia muitos, não é? Já havia muitos filósofos gregos, romanos, generais. Não, ele foi fazer aquele trabalho humilde, braçal, de carpinteiro, para mostrar o quê? O Filho do Homem, que é Deus, quis trabalhar, para dizer o quê para nós? Todo trabalho é digno. O Filho de Deus foi um carpinteiro. É bonito tudo isso, né? Tudo está ligado com a família, a importância da família. O mundo hoje desvaloriza, por exemplo, o trabalho da mulher na família. Meu Deus, a mulher hoje tem valor para tudo, menos como mãe de família, menos como dona de casa. Você pega uma revista de feminina hoje para a mulher, o importante qual é a mulher? A mulher que é top model, a mulher que é engenheira, a mulher que é médica, a mulher que é isso, a mulher que é aquilo, e a mulher mãe, a mulher dona de casa. Ah, não, essa não, essa já era. Gente, se nós fôssemos pagar o trabalho de uma mãe na educação de seu filho, desde as fraldas que ela troca, até a escola que leva e traz, e as noites em claro, e remédio, isso, aquilo, quanto nós teríamos que pagar de salário para uma mulher dessa? Importante. Por isso que Jesus foi fazer aquele trabalho humilde de carpinteiro, para mostrar para nós a importância de todo o trabalho feito na família. Bem, Papa João Paulo II, ele escreveu em 1994 um documento importantíssimo que eu recomendo a vocês que lessem, chamado A Carta às Famílias, porque em 94 foi o ano internacional da família da ONU. Então o Papa escreveu A Carta às Famílias, e o Papa diz ali quatro coisas muito importantíssimas sobre a família, que eu queria resumir aqui para vocês. Primeiro, o Papa diz assim: a família é o santuário da vida. Por isso que eu coloquei o nome desse livro de Família, Santuário da Vida. Vamos refletir um pouquinho nessa palavra, santuário da vida. A palavra ario vem do grego, quer dizer lugar. Santos, todo mundo sabe, sagrado. Então, santuário quer dizer o quê? Um lugar sagrado. Do quê? Da vida. Então, o que o Papa quis dizer? Quando Deus quis que a vida humana existisse, ele preparou um santuário para a vida. Esse santuário é a família. Gente, o santuário é um lugar sagrado, onde você vai à missa, você entra com silêncio para reflexão, porque Deus está ali. É um santuário. Então, Deus preparou a família para ser um santuário do quê? Da vida. Para ser um escudo de proteção da vida. Para que a vida não fosse destruída, para que a vida não fosse judiada. O que acontece hoje, gente? Acontece hoje que esse santuário está sendo desrespeitado, esse santuário está sendo demolido, né? Está sendo desmanchado. Papa diz que estão fazendo o desmanche da família, como se faz o desmanche de um carro. Aí o que que acontece? A vida fica desprotegida. Porque se a família é o santuário da vida, é o escudo de proteção da vida, se você tira esse escudo de proteção da vida, a vida fica à mercê da morte. Então o que que acontece hoje? Hoje a morte impera do ventre da mãe até o leito do velho no hospital. A eutanásia. Por quê? Porque falta a família por trás. Onde existe uma família séria, ninguém aborta, não. Nós vimos um testemunho aqui. Quando você tem uma família, olha, meu 11º neto está chegando aí, agora no começo de outubro. O que que eu vejo? Eu vejo lá a mãe e o pai já pintaram o quartinho de azul, porque é o Francisco que vai chegar, né? Já colocaram na porta do quarto lá a camisinha com o distintivo do Corinthians no peito. Já estão lá aquela porção de roupinha já espalhada em cima da mesa, esperando o Francisco chegar. E essa minha nora, ela teve um problema, ela tem um problema de sangue. Ela perdeu os dois primeiros filhos, não sabia por quê. Aí foi fazer um monte de exames em São Paulo, o médico descobriu que era o sangue dela que tinha uma propriedade que matava o feto, é uma doença autoimune. Então ela, quando fica grávida, tem que tomar uma injeção todos os dias, os 9 meses. Uma injeçãozinha na barriga. Fica roxa de tanta injeção. Para que o Francisco possa viver. Entenderam? Para que a Aninha, que já tem 2 anos e pouco, pudesse viver. Estão vendo? Onde existe uma família, a mãe se sacrifica, o pai se sacrifica, espera com ansiedade, alegria. O catecismo diz que os filhos são o dom mais excelente do matrimônio. Mas onde não existe família, existe o desespero, existe a desvalorização. Por que que as pessoas abortam? Ai, que medo da vida. Não vou poder criar. Não sei o que vai acontecer. O pai não está aqui. O pai gerou a criança e abandonou, foi embora. Não é? Então a menina diz, ai, vou abortar. Por quê? Falta a família. Falta o santuário da vida. Entenderam? Por outro lado, lá no outro extremo da vida, no final da vida, a eutanásia. Vocês sabem que hoje já existem vários países que já legalizaram a eutanásia. A família pode autorizar o médico a matar o doente, ou o doente pode autorizar o médico a matá-lo. Assim como existe o suicídio assistido em alguns países, na Suíça, por exemplo. Eu estive lá na Suíça, numa cidade chamada Lugano, fui pregar um retiro lá de história da igreja para uma comunidade lá na Suíça. E lá existe um prédio em que o sujeito vai lá para morrer, né? Ele quer morrer, ele já está doente, acha que não vale a pena mais, tá? Então ele assina um documento, ele entra, né, no prédio, sobe ao 7º andar, ali ele é suicidado e ele desce morto, vai ser sepultado. Chama-se suicídio assistido, legal, a lei autoriza. Vocês já pensaram? A Bélgica e a Holanda fazem 4 mil eutanásias por ano, mais ou menos. 4 mil. Os velhinhos dos asilos da Bélgica, da Holanda, estão fugindo para os asilos da Alemanha, porque na Alemanha não tem eutanásia. E aí as pessoas ainda têm a cara de pau de dizer para nós, não, nós vamos matar o velhinho por caridade, ele está sofrendo, e o velhinho quer fugir da caridade. Eu nunca vi alguém fugir de caridade. Você já viu alguém fugir da caridade? Você dá uma esmola para o cara diz, não quero, não. Cara de pau esse povo é, mata o velhinho, a velhinha ainda tem o cinismo de dizer que está fazendo uma caridade, o coitadinho está sofrendo, ele não quer mais viver. E o velhinho, ó, junta a bengalinha dele e quer ir para a Alemanha. Por quê? Porque não tem família. Você mataria assim seu avô? Seu bisavô? Você deixaria um médico dar uma injeção letal na vida dele para matá-lo? Não. Porque tem família. Gente, com uma família bonita até na hora da morte, gente. Minha esposa morreu faz exatamente 2 anos. Foi dia 19 de setembro. Ela morria no quarto do hospital, diante dos nossos olhos, que nós sabíamos que ela já estava morrendo. Estava eu ali, os nossos 5 filhos, chorando e rezando, entregando ela para Deus. Até a hora da morte. Ninguém de nós pensou em antecipar a morte dela. Dar nela uma injeção letal para que ela fosse, não. Entenderam? Claro que os médicos entraram com analgésico, até morfina, né? Você sabe, a dor de um câncer final não é fácil, então é lícito você não deixar sofrer. Claro que a morfina ajuda a matar também, né? Mas tem que tirar a dor do paciente. Aí é diferente, você não quer matar, você quer tirar a dor. Então, onde existe a família, o santuário da vida, a vida está protegida do ventre da mãe, que era o lugar mais